Bom, vamos então agora para a segunda e última parte da aula de hoje. Nós fizemos aí um longo exercício, no qual cada colega contribuiu com um trecho, um reuterizar com percepcionar, no qual nós inserimos vários elementos, e tal qual numa orquestra, que conta com muitos músicos, e cada um com sua parte dentro de uma partitura, e a partitura é a história que ocorreu. Ali procurei mostrar para vocês como pode haver uma parceria, como pode haver, às vezes, uma conciliação, às vezes, uma complementação. Mas, seja como for nesses casos, sempre um desdobramento que é condizente com como vocês são por dentro. Nessa caminhada no qual as coisas vão se equacionando, vão tomando seus lugares, há uma aprendizagem, há uma remissão de algumas coisas, o avanço para outras, é assim mesmo que acontece. Bem, alguns fatores agora a considerar aqui. Na historicidade que eu coloquei para vocês há pouco, que eu não gravei para não expor vocês que estão fazendo o curso todo, há alguns elementos importantes. Primeiro, a ausência dos contrastes. Observem como foi todo o contexto, o enredo, ele é todo dentro de de parâmetros homogêneos. Não há elementos díspares. Não há deslocamentos profundos que dizem respeito, por exemplo, à temporalidade, a eventos geográficos. Tudo é muito próximo, bem encadeado e dentro de um mesmo princípio todo o tempo. Isso faz com que, numa espécie de laboratório, que não é a vida, porque a vida transcende ao laboratório, mas que o laboratório nos ajuda a corrigir, a ajustar e a trabalhar dentro de diretrizes muito seguras, nesse laboratório que vocês fizeram há pouco, vocês experienciaram o conforto, a segurança que existe quando a EP trabalha unida. Não que sempre tenha que ser assim, mas num patamar como o nosso, numa época como a nossa, e aqui a gente precisa considerar toda a evolução historiográfica da humanidade, é muito importante que a EP trabalhe dentro de uma certa univocidade. Não sempre, já disse, mas em questões como essa que vimos, é interessante. São poucas as pessoas que conseguem lidar com as turbulências, com as partições da EP, no qual uma parte é profundamente contra a outra. Não, são poucas as pessoas. Geralmente, quando isso ocorre, a experiência subjetiva é de um grande desconforto. A experiência subjetiva, nesses casos, deixa eu colocar melhor aqui o microfone, é de algo está errado, uma sensação que não é agradável, as emoções também se tornam bastante intranquilas e não é uma experiência que hoje se recomenda do ponto de vista da evolução de uma escala civilizatória. Não é para todos, vocês entendem. Bem, a afluência em torno de um parâmetro como aquele, o que acontece quando uma pessoa se torna fluente nesse exercício que nós fizemos? Quer dizer, nós visitamos uma pequena aldeia, fizemos várias observações e tudo. Quando uma pessoa se torna fluente nisso, fica muito fácil afastar fatores que destoam. Você não precisa fazer mais um esforço mecânico, no sentido de tomar medidas mecânicas de afastamento. É muito natural. O despegar, o descolar é fluido, é natural. É como se agora eu convidasse vocês, querem agora, vamos trabalhar um conto de terror, uma coisa horrível, cheia de tudo que é ruim, vocês, não, professor, não faça isso, não vai ser bom, não, a gente não quer. É claro que não tem nada a ver com o que estamos trabalhando. Destoa tanto que não é difícil, não é pesado você se afastar disso. Quando, no entanto, você está alimentado de turbulências, de oscilações e de outras coisas assim, é muito fácil você se perder nesses efeitos gangorras. É muito fácil você trocar as coisas e recuar para o que a Clarice Lispector escreveu ali, que nós vimos. Ok? É muito... se torna muito, muito, muito fácil. Separei para vocês agora um trabalho que é um conto, que é ilustrativo e que vai nos trazer inúmeras lições de aprofundamento dentro de tudo que estamos vendo aqui. Ah, várias. Antes disso, é muito importante que vocês tenham forte nesse primeiro exercício que nós fizemos, no qual os muitos elementos encontraram uma coreografia existencial, uma composição existencial harmoniosa para os nossos padrões de época. A fluência nisso depende muito dos enraizamentos. Por isso que quando eu chamei cada um de vocês, eu pegava um trecho do que foi vivenciado e pedi os aprofundamentos. Esses aprofundamentos é que dão a fluência, a partir do horizonte e quando a pessoa aprofunda. Pessoas que têm grande fluência nessas coisas, vocês vão conversar com elas, elas tendem a fazer isso ao natural. Elas contam o painel, o contexto do lugar, em seguida elas pegam as vertentes e aprofundam. Elas já estão fortes, estão sólidas nesses vetores. É para onde estamos caminhando, ok? Quando isso ocorre, você então pode abrir mão das questões de controle e delegar isso suavemente à sua EP. Você passa verdadeiramente a passear, a viajar, a conhecer em paz. E a sua EP então trabalha para você, que é a função, aliás, dela. Vamos lá. Esse texto que eu vou ler para vocês é de um escritor chamado José de Almada Negreiros. Okay? Ele faleceu em 1970. Ele é um escritor português. Ele é um dos maiores expoentes dentre os escritores, os escritores da região dele, sabe? E ele era pintor também, ele era um homem com vários talentos, vários dons e tudo. E os contos dele ele migra de elementos assim, muito cotidianos e naturais, e subitamente, quando você se dá conta, ele faz assim, ele entra por enredos muito pouco prováveis a partir de onde ele começou. E deixa sempre uma indagação no ar. É bem o estilo dele, do Almada Negreiros. Vamos então ao conto com várias explicações e aprofundamentos dentro do que estamos trabalhando aqui nesse momento do nosso curso. Só uma observação. Ele vai repetir muito nesse pequeno texto a expressão "o homem que era muito senhor de sua vontade". Quer dizer, é uma pessoa que é muito cheia de si mesma. Sabe que é uma pessoa para nós teria uma semelhança com uma pessoa com o nariz empinado, sabe? Que acha que sabe, que acha que é, que acha que acontece, aquelas coisas. Isso é que ele quer dizer com essa expressão. Bom, então vamos lá, vamos ao texto. Havia um homem que era muito senhor de sua vontade. Andava às vezes sozinho pelas estradas a passear. Por uma dessas vezes, viu no meio da estrada um animal que parecia não vir a propósito algum. Era um cágado. O homem, que era muito senhor de sua vontade, nunca tinha visto um cágado em sua vida. Contudo, agora estava acreditando. Acercou-se mais e viu com os olhos da cara que aquilo era, na verdade, o tal cágado da zoologia. Lembram? O cágado é aquele bichinho que parece uma tartaruga, né? Geralmente o cágado ele é de água doce, ele não é... Tem aqui nas campinas do Rio Grande, em alguns lugares por onde você passa, É, às vezes eles estão assim nas margens da estrada, um bichinho muito simpático. Bem, pessoal, não estranhe muito a gramática, o português que ele utiliza, ok? Ele é um escritor regionalista, então ele está cheio de regionalismos aqui no texto dele. O homem, que era muito senhor de sua vontade, ficou radiante. Já tinha novidades para contar no almoço e deitou a correr para casa. A meio caminho, pensou que a família era capaz de não aceitar a novidade por não trazer o cágado com ele, e parou de repente. Como era muito senhor de sua vontade, não poderia suportar que a família imaginasse que aquilo do cágado era a história dele, e voltou atrás. Quando chegou perto do tal sítio, o animal já tinha desconfiado da primeira vez, enfiou-se buraco abaixo como quem não quer saber de mais nada. O homem, que era muito senhor de sua vontade, pôs-se a espreitar para dentro e, depois de muito espreitar, não conseguiu ver senão o que se pode ver para dentro dos buracos, isso é, o escuro. Do cágado, nada. Meteu a mão com cautela e nada. A seguir, até o cotovelo, nada. Por fim, o braço todo atrás do animal e nada. Tinham sido experimentadas todas as cautelas e os recursos naturais de que um homem dispõe até o comprimento do braço e nada. Então, foi buscar auxílio a uma vara compridíssima, que nem é habitual em varas haver assim tão compridas. Enfiou-a pelo buraco abaixo, mas o cágado morava ainda muito mais lá no fundo. Quando largou a vara, ela foi por ali abaixo, exatamente como uma vara perdida. Vamos aqui fazer uma pequena parada. Escutem, ele voltou ali para quê? Porque ele não queria chegar em casa e ter que dizer para as pessoas: ah, eu vi um cágado e tudo, e duvidassem dele, não é? Então ele pega e retorna lá. Bem, por que não deixar o animal onde estava? Por que não seguir o caminho dele, esquecer essa história, já que ele tinha receio que ironizassem, que fizessem dele alguma coisa, não é? Outra coisa, por que essa insistência? Ele quer pegar de fato o bicho, ele vai fazer o quê? Qual é a questão? Aqui, o Almada Negreiros, que era um crítico, não apenas social, mas existencial, boa parte dos textos dele, ele nos mostra que as nossas vaidades, nossas arrogâncias, nossos intuitos mesquinhos não são apenas para os outros, são sobretudo para conosco. Essa ideia de um elemento de visibilidade social, no caso do Almada Negreiros, é importante, sem dúvida, porque, aliás, é o pretexto que o rapaz usa para voltar, esse homem que tinha o nariz empinado. Mas o que subjaz aqui, que é mais importante, é que esse diálogo todo, que pretensamente é dirigido para fora e para os outros, tem como veículo ele mesmo. E ele todo o tempo fica ajustando e reajustando esses registros internos dele. Lembrem, quando essas coisas acontecem, como a gente identifica facilmente? A pessoa não se sente bem, ela se sente fragmentada, as coisas não se passam bem com ela. São os elementos. Por se tratar de autogênio horizontal, já sabem, pagamento à vista, imediato, ele sente assim na hora, essas coisas todas, essas inquietações, esses elementos. E aqui, conforme o que ocorre também, ali como vimos na Clarice Lispector, esses elementos por si só começam a ganhar vida e o impulsionam a ir além. Quanto mais ele se embrenha nesse estado de coisas, mais difícil fica ele dizer: chega, basta, eu não quero isso para mim, quero seguir outra coisa, quero fazer. Se torna usualmente mais difícil. Isso ocorre porque ele faz naturalmente uma espécie de enraizamento. Quer dizer, ele mergulha na questão, ele meteu o braço lá dentro para puxar o pobre animalzinho, já não era suficiente, então ele pega e tenta fazer outra coisa. né, que é buscar essa vara, que pode até ferir o bichinho lá dentro da casinha dele. Vamos seguir. Depois de estudar novas maneiras, a ofensiva ficou de fato submetida a uma nova orientação. Havia um grande tanque de lavadeiras a 2 passos e ao lado do tanque estava um bom balde dos maiores que há. Mergulhou o balde no tanque e, cheio até não mais, despejou-o inteiro para dentro do buraco do cágado. Um balde só, já ele sabia que não bastava, nem 10. Mas quando chegou a 98 baldes e que já faltavam só 2 para 100 e que a água não havia meio de vir para cima, o homem, que era muito senhor de sua vontade, pôs-se a pensar em todas as espécies de buracos que possa haver. Aí ele começa a fazer um diálogo interno. E se eu dissesse à minha família que tinha visto o cágado? Pensava para si o homem, que era muito senhor de sua vontade. Mas não, toda a gente pode pensar assim, menos eu, que sou muito senhor da minha vontade. O maldito sol também não ajudava nada. Talvez que fosse melhor não dizer nada do animal durante o almoço. A pensar se sim ou não, os passos dirigiam-se involuntariamente para as horas do almoço. Já não se trata de eu ser um incompreendido com a história do cágado, não. Agora trata-se apenas da minha força de vontade. É a minha força de vontade que está em prova. Esta é a ocasião propícia, não percamos tempo, nada de fraquezas. Observem a ilustração importante para nós dentro do que estamos estudando. E quantas vezes cada um de nós já se viu em pequenas querelas existenciais, pequenas vaidades, pequenas magoazinhas, pequenas bobagens, que porque levamos adiante por orgulho, por soberba ou por qualquer outra razão, teimosia, ou em sei lá, às vezes mesmo por não saber fazer diferente, o que era apenas um elemento periférico, pequeno, que provavelmente não conseguiria prosseguir por conta própria, logo estaremos ocupados com outras coisas, estas sim relevantes e tudo, por conta disso colocamos uma série de coisas fundamentais em risco a perder. Sabe, desde pequenas coisas, uma briguinha boboca por uma bobagem que coloca um final de semana inteiro a perder, essas coisas que a gente está acostumado a encontrar no consultório, tantas e tantas vezes, ok? E aqui ele coloca como isso se passa. Vejam, ele começa de fato a dar vazão a um elemento periférico. Uma pessoa que tem influência nas suas emoções, na sua racionalidade, que já exercitou isso que vocês fizeram há pouco nessa pequena aldeia em Cascais, uma pessoa assim, ela não se coloca muito a... Ela não fica impressionada a ponto de dar vazão a essas coisas. Para ela abandonar isso, dizer que errou, que se enganou, pedir desculpas, embora ou ficar, sabe, é mais tranquilo. Ela não está tão amarrada a isso, mas precisa ter fluência, ok? Vamos adiante. Tem gente com um microfone aberto, por favor. Vamos prosseguir aqui a leitura. Se alguém quiser fazer pergunta, só escreva ali no monitor, que em seguida o professor tentará atender, tá bom? Vamos lá. Ao lado do buraco havia uma pá de ferro, destas dos trabalhadores rurais. Pegou a pá e pôs-se a desfazer o buraco. A primeira pasada de terra, a segunda, a terceira, e era uma maravilha contemplar aquela majestosa visibilidade que punha os nossos olhos em presença do mais eficaz testemunho da tenacidade, depois dos antigos. Na verdade, de cada vez que enfiava a pá na terra, com fé, com robustez e sem outras intenções a mais, via-se perfeitamente que estava ali uma vontade inteira. E, ainda que seja cientificamente impossível que a terra rachasse de cada vez que ele colocava a pá, contudo era indiscutivelmente esta a impressão que lhe dava. não era um vulgar trabalhador rural. Via-se perfeitamente que era alguém muito senhor de sua vontade e que estava por ali por acaso, por imposição própria, contrafeito, por necessidade do espírito, por outras razões diferentes das dos trabalhadores rurais, no cumprimento de um dever importante, uma questão de vida ou de morte. A vontade. Já estava na 90ª pasada de terra, sem afrouxar, com o mesmo ímpeto da inicial. Foi completamente indiferente por um almoço a menos. Fosse ou não por um cágado, a humanidade iria ver solidificada a vontade daquele homem. A 1000 metros de profundidade a pino, o homem, que era muito senhor de sua vontade, foi surpreendido por uma dolorosa dúvida. Já não tinha nem a certeza se era a 50ª, 1000ª, 84ª ou outra coisa. Mas era impossível recomeçar. Mais valia perder uma pasada. Perdeu a contagem. Até ali, não havia indícios nem da passagem da vara, da água ou do cágado. Tudo fazia crer que se tratava de um buraco supérfluo. Contudo, o homem, que era muito senhor de sua vontade, sabia que tinha de haver-se de frente com todas as más impressões. De fato, se aquela tarefa não houvesse de ser árdua e difícil, também a vontade não podia resultar superlativamente dura e preciosa. E então voltemos às nossas vidas. Conosco, por acaso, nas flutuações de razão e emoção foi diferente muitas vezes disso? Não foi exatamente assim que aconteceu? Você se enredou em coisas que nada mais tinham a ver, coisas esquisitas, desdobramento de pedrinhas e picuinhas, e quando você viu, você já estava enredado numa coisa que você nem sabia direito o que era, como começou, o que estava acontecendo, e agora já vivia, prestem atenção, apenas as sequelas, os fenômenos, ok? As coisas que estavam se passando. Ou seja, uma das questões aqui que vocês devem saber é assim, nessa altura em que ele se encontra no texto, assim como para vocês, é muito improvável, é muito remoto que ele consiga parar e dizer, vamos deixar para lá, vou para minha casa e tudo mais. É muito improvável. E, no entanto, é uma das medidas. Pessoal, vocês podem fazer a vida social depois, né? Conversar, mandar chats, tudo. Vocês têm muito tempo. Se vocês ficam fazendo isso durante a aula, boa parte do conteúdo aqui se perde. É uma pena. Por favor, se concentrem. Usem um chat para colocar as questões da aula, ok? Isso é importante. Vejam. No entanto, e aqui é isso que eu tenho que falar para vocês, ele pede vários reparos e ressalvas. Eu estou falando com estudantes de filosofia clínica, com colegas que já acompanham a trajetória e tudo, né? Então vocês têm que colocar no devido contexto da historicidade, dos exames das categorias, da EP da pessoa. Então, colocada essa ressalva, prestem atenção. Se a pessoa, num caso como este homem do cágado, entrou inadvertidamente nessa situação, por curiosidade e tal, mas aí se dá conta que foi longe demais, epa, peraí, vou parar, vou embora para minha casa, para o meu almoço, chega disso, larga pai e vai embora, é muito provável que em boa parte dos casos a coisa se resolva por ali. Quer dizer, a vida vai continuar, ele vai chegar na casa dele, tem que ajudar a colocar a mesa, depois quebraram lá uns pratos, ele tem que ajudar a limpar o chão, aí o filho tem que ir para a escola, quer dizer, a vida segue e isso fica na poeira. No entanto, quando há elementos anteriores que justificam essa ação, aí estamos falando de outra coisa, ok? Outra coisa. Nas nossas vidas no cotidiano, boa parte das vezes nas quais você se irrita muito com algo, ou você começa a hiperracionalizar um fator a partir de uma preocupação, alguma coisa assim, Quando isso não tem elementos anteriores e alicerces mais profundos, é simplesmente um fator de distração no seu ambiente, você pode simplesmente romper isso, passando para a próxima ação, fazendo outras coisas que têm a ver com vocês, são relevantes, e isso tende a desaparecer. Tende. Alguns que já estão muito contaminados existencialmente com uma série de coisas não vão saber nem diferenciar e vão ficar achando que esse cágado que apareceu é fundamental, é essencial. Olha, professor, como é que eu ia deixar de escavar, de encontrar o animal e provar e tudo mais? Quer dizer, o que mostra o alto grau de contaminação existencial que a pessoa já adquiriu na IP dela. Aí tem que fazer todos aqueles procedimentos que vocês sabem, de limpeza da IP, da historicidade e tudo mais. Vamos adiante. Todas as noções de tempo, e de espaço e as outras noções pelas quais um homem constava o cotidiano foram todas uma por uma dispensadas de participar do esburacamento. Estão vendo o que eu acabei de falar? Agora que os músculos disciplinados num ritmo único estavam feitos ao que se quer pedir, eram desnecessários todos os raciocínios e outros arabescos cerebrais. Não havia outra necessidade além da dos próprios músculos. Umas vezes a terra era mais capaz de se deixar furar por causa das grandes camadas de areia e de lama. Todavia, essas facilidades ficavam bem subtraídas quando acontecia ser a altura de atravessar uma dessas rochas gigantescas que há no solo. Prestem atenção aqui nesta nossa analogia. Então você se mete numa dessas picuinhas, dessas querelas da vida, acaba levando isso além do que deveria levar. Como você está no lado favorável da gangorra, episodicamente, e pode daí achar que está ressarcindo uma série de pendências existenciais, você continua, prossegue, até encontrar o outro lado da gangorra, que também é episódico, mas pode ser muito grave. E aí alguns param de, ele foi muito longe, eu tenho que parar com isso, agora tenho... Mas aí certos danos, certos problemas e certas questões derivativas daí, que nem eram para estar aí, já ganharam proporções que transcendem ao que você estava imaginando, gerando questões muito graves, ok? Muito, muito graves. Eu sei que alguns vão parar, vão pensar, puxa, já fiz tantas vezes isso. Não tem problema, pessoal, nós estamos crescendo, estamos aprendendo, estamos trabalhando como lidar com isso de uma maneira melhor, não é? Esse é o propósito, não é de martirizar ninguém e achar que, ah, errei, que isso. Todos nós erramos, é parte da vida, estamos trabalhando para acertar, para fazer melhor. Quanto a isso, você já tem aqui uma política existencial muito importante para estas questões de razão e emoção. Você vai jantar com amigos, de repente uma amiga sua faz uma observação que é hostil, que é de mau gosto e tudo mais, a respeito do seu vestido, a respeito do seu cabelo, de uma questão qualquer, sabe, você vai colocar tudo a perder e tudo mais. Por que não, sabe, compreender que aquilo foi, às vezes, uma infelicidade, uma má colocação e tal, e coloca para frente, segue o jantar, o que está em andamento, tudo. Quando, lembrem, quando isso é sequelas, matizes, flutuações, contrastes momentâneos e tudo mais, isso aí vai desaparecer no vento e ainda contribui para você ganhar fluência no que estamos trabalhando. Quando não for isso, quer dizer, já é uma menina que cisma com você, que sempre apronta em ocasiões assim e tudo mais, aí é outra história e aí mais do que nunca a sua fluência é importante. Sabe? Sobretudo para depois chamar a pessoa e dizer, não gostei, foi assim, foi assado. Aí é outra história. Vamos adiante. Entretanto, cá em cima na terra, a família do homem, que era muito senhor de sua vontade, tendo começado por ter dado pelo desaparecimento, optara por último pelo luto, carregado, não consentindo a entrada no quarto onde ele costumava dormir todas as noites. Vejam, se estendeu então lá a escavação dele. Até que uma vez, quando ele já não acreditava no fim das covas, já não havia de fato mais continuação daquele buraco. Parava exatamente ali, sem apoteose, sem comemoração, sem vitória, exatamente como um simples buraco de estrada onde se vê o fundo ao sol. Enfim, naquele sítio nem a revolta servia para mais nada. Caindo em si, o homem, que era muito senhor de sua vontade, pediu-lhe decisões, novas decisões, outras. Mas ali não havia nada a fazer, tinha esquecido tudo, estava despejado de todas as coisas, só lhe restava saber cavar com uma pá. Tinha, sobretudo, muito sono, lembrou-se da cama com lençóis, travesseiro, almofada, tão longe, maldita pá, e aquele cágado? E deu com a pá com força no fundo da cova. Mas a pá safou-se-lhe das mãos e foi mais fundo do que ele supunha, deixando uma greta aberta, por onde entrava uma coisa de que ele já se tinha esquecido há muito tempo, a luz do sol. A primeira sensação foi de alegria, mas durou apenas 3 segundos. A segunda foi de assombro. Teria, na verdade, furado a terra de um lado até o outro. Bem, aqui lembrem que esse escritor, ele mistura essas questões sociais de época, não é? E aqui temos que contextualizar o país dele, a ditadura militar que eles viveram lá, diferente da nossa e tudo, e as questões existenciais, ok? Aqui ele começa a nos mostrar que após uma grande luta por coisas tão insignificantes que quase nada tem a ver conosco, a não ser a ilusão de que ao cumprir-se as nossas vaidades, as nossas picuinhas, que nada mais são que sintomas, vamos de fato chegar a algum lugar, alguma coisa, é no cansaço, na exaustão e na própria desconstrução do problema, após a gente ter tripudiado em cima dele de toda forma, que aparece uma possível solução. Okay? Solução que no caso dele é trágica, ok? Não é uma, não pensem que é uma, ele é um escritor que puxa muito para os aspectos lusitanos da literatura, não é? Quase sempre as coisas terminam por uma ótica assim. Ele era muito próximo a Fernando Pessoa, aliás, esse escritor. Pois bem, vamos trazer para as nossas vidas. Já viram quantas vezes coisas assim aconteceram conosco? Quer dizer, sabendo que a gente estava errado, sabendo que era um caminho esquisito para nós, que estávamos contemporizando, que estávamos nos distraindo, tapando o sol, achando que o tempo ia resolver essas coisas e continuando a proceder, quantas e quantas vezes foi o cansaço, quer dizer, já chega, não aguento mais isso, ou foi a própria desconstrução do problema que conseguiu nos apontar e nos mostrar outras coisas. Quantas vezes, pessoal? Muitas vezes, não é? É o que ele está tentando nos mostrar. São as distrações de emoções e racionalidade que nas suas miscelâneas, a partir do que vimos ali na Clarice Lispector, acabam promovendo coisas como estas. E que são facilmente destituídas e afastadas quando você tem influência, como em exercícios que fizemos há pouco nessa aldeia lá de Cascais. Completamente outra. Vamos aprofundar e terminar aqui a narrativa do conto que está no fim. Então aqui ele pergunta, será que ele ao cavar acabou sendo lá do outro lado da terra? Bom, para se certificar, alargou a greta com as unhas e espreitou para fora. Estava então em um país estrangeiro. Homens, mulheres, árvores, montes e casas tinham outras proporções diferentes das que ele tinha na memória. O sol também não era mais o mesmo. Não era. Não era mais amarelo, era de cobre, cheio de azeite e fazia barulhos nos reflexos. Mas a sensação mais estranha ainda estava para vir. Foi que quando quis sair da cova, julgava que ficava em pé, em cima do chão, como os habitantes daquele país estrangeiro. Mas a verdade é que a única maneira de poder ver as coisas naturalmente era pondo-se de pernas para o ar. Como tinha muita sede, resolveu ir beber água ali, ao pé, e teve de ir de mãos no chão e o corpo a fazer o pino, porque de pé subia-lhe o sangue à cabeça. Vocês entendem, não é? É como se ele tivesse cavado e chegado à China, só que lá ele tivesse que se comportar como ele estando aqui conosco, e não no sentido geográfico das coisas. Então começou a ver que não tinha nada a esperar daquele país, onde nem sequer se falava com a boca, falava-se com o nariz. Vieram-lhe de uma vez todas as saudades de casa, da família e do quarto de dormir. Felizmente, estava aberto o caminho de volta para casa. Fora ele próprio quem o abrira com uma pá de ferro. Então decidiu-se. Começou a andar pelo buraco, tudo ao contrário. Andou, 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 subiu, subiu, subiu. Observem uma coisa. Voltando aos nossos exercícios íntimos aqui e pessoais. Não é assim que ocorre usualmente? Depois de romances esquisitos, depois de tentativas estranhas que pouco têm a ver conosco, mas serviam para uma reparação qualquer de qualquer coisa, depois de uma série de façanhas que têm o cansaço, o esgotamento, ou a própria desconstrução do que havia, essa tentativa de retorno para uma base existencial, que é a nossa base dos exames categoriais, não é? O que nós entendemos por família, por amizade, por coisas que são próximas a nós, que é para onde se volta usualmente numa tentativa. Quando os pais morreram, quando não há mais um lar, quando não há mais um contexto social para voltar, muitos recriam aquilo que havia na tentativa de ter essa impressão subjetiva. É uma das maneiras pelas quais isso se equaciona, ok? Agora, se vamos ver aqui o que acontece. Subiu, subiu, subiu. Quando chegou em cima, ao lado do buraco estava uma coisa que não existia antigamente. O maior monte de toda a Europa, a maior montanha de toda a Europa estava ali, feita por ele. Aos pouquinhos, com as pasadas de terra, uma atrás da outra, aquilo ficou enorme, colossal, sem querer, e acabou se constituindo na maior montanha de toda a Europa. Este monte não deixava ver nem a cidade onde estava a casa de sua família, nem a estrada que dava para a cidade, nem os arredores da cidade que faziam um belo panorama. A montanha estava por cima disso tudo e de muito mais coisas. O homem, que era muito senhor de sua vontade, estava cansadíssimo agora, por ter feito duas vezes o diâmetro da terra. Apetecia-lhe dormir na sua querida cama, mas para isso era necessário tirar aquele monte, que era o maior monte de toda a Europa, de cima da cidade, onde estava a casa de sua família. Então, foi buscar outra pá dos trabalhadores rurais e começou logo a desfazer o monte maior de toda a Europa. Foi restituindo a terra, uma por uma, todas as pasadas com que a tinha esburacado de lado a lado. Começavam já a aparecer as cruzes das torres, os telhados das casas, os cumes dos montes naturais, a casa de sua família, muita gente suja de terra por ter sido soterrada, outros que ficaram aleijados e o resto como antes. O homem, que era muito senhor de sua vontade, já podia entrar em casa para descansar, mas quis mais. Quis restituir à terra todas as pasadas que tinha feito, todas. Faltavam poucas, algumas dúzias apenas. Já agora valia a pena fazer tudo bem até o fim. Quando já era a última pasada de terra que ele ia meter no buraco, portanto a primeira que ele tinha tirado ao princípio, reparou que o torrão estava a mexer por si, sem ninguém lhe tocar. Curioso, quis ver por que era. Era o cágado. Fim da história deste grande escritor Almada Negreiros. Parece aqueles contos do Paulo Coelho, que o cara vai daqui lá para o Japão, aí ele volta e o tesouro está enterrado no quintal da casa dele, né? Bem típico. Bem, a lição final sobre isso que estamos vendo nessa parte é que após todo o estresse, todo o cansaço, a pessoa tende então a querer retornar para as coisas dela mesma. Ela vai encontrar tudo muito diferente. Dois, muitas dessas modificações que ela tem são frutos do cansaço. Se não houve aprendizagem e crescimento após o descanso, é provável que ela comece a repetir tudo de novo, todos esses elementos de novo, o que não é nada bom existencialmente, ok? Porque ela já está mais velha, mais cansada e não está nem por isso mais sábia, mais profunda. Agora vamos voltar a nós. Olhem, esse privilégio existencial que nos damos e que é tão caro para cada um de nós, de permitir que emoções disparatadas, que hiperracionalismos participem de maneira ditatorial de nossas vidas, não é uma política existencial indicada para os nossos dias. Se vocês recuarem e observarem aulas que já tivemos aqui nesse curso, logo notarão que eu falei da observância. A observância é muito importante para pessoas feito esses colegas que estão fazendo esse curso, porque dispara gatilhos epistemológicos, intuitivos, e você logo começa a aprender, ok? Reações de ciúmes, reações de raiva, reações de medo, logo você começa a desarmar eles pelos preceitos internos deles, o que é fatal para essas coisas, viu? Elas não têm depois como se reconstituir, o que é muito diferente de ir atrás de um cágado que revela todo esse cansaço, esse estresse, e se quiserem uma prova contundente, sistemática, cabal de tudo isso que eu estou falando, é só rever a historicidade e vocês vão ver que não é só apenas para nós, é para uma grande multidão de pessoas da nossa época. Há um traço característico em torno disso, né? Que são essas coisas. Quando uma pessoa começa a remoer elementos, porque isso, porque aquilo, e não sei o que, e junta emoção, e se sente mal e tudo mais, isso é extremamente tóxico, mas é extremamente tóxico, sabe? Raramente isso é producente. Observem cada um na sua história de vida, como isso é um fator que, além da toxicidade, é alienante, é estressante. Quer dizer, se pelo menos resolvesse, não é, as coisas, mas não, promove novos problemas, promove coisas que nem sequer são relevantes, mas que se tornam cágados, relevantes, e aí a gente tem que ir atrás disso. Uma das maneiras é a observância. Aos poucos você vai começar a ver. Quando isso for um fator aleatório, periférico, episódico, ao simples abandono do tema e seguir adiante é o suficiente para, não apenas para destruir, mas para fazer com que você prossiga e aprenda a sua caminhada. Claro que para cada um existem questões a considerar. Alguns, por exemplo, fazem isso e depois vão dizer lá no consultório, ou para eles mesmos, mas não resolveu. Sabe por que para muitos não resolve? Porque eles abandonam o cágado e vão atrás de um ratinho que apareceu lá no banhado e começam a escavar atrás do ratinho e acham que estão fazendo algo. Aí não abandonam o ratinho depois, de um mesmo estresse, mesmo cansado, e aí acham um coelho no quintal e vão atrás do coelho. Ora, a maneira de evitar estes elementos é a própria identificação deles. Todos eles possuem características muito semelhantes, ok? Muito semelhantes. E a própria pessoa no consultório nos dá notícia disso. Ela diz, não, doutora, isso agora não é um cágado, é um rato. O senhor entende, é diferente. Um cágado não tem casco, um rato não tem. A pessoa, ela mesma estabelece as pontes, os vínculos comparativos, mas não se dá conta, sabe? E continua de novo com as mesmas coisas.